Olá, meus amigos e minhas amigas do Conexão Campo e Cidade, amigos aqui do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa muito especial para falarmos dos grandes desafios, dos acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento, que são importantes estrategicamente, politicamente, em termos de mercado, para o agronegócio brasileiro. E com o propósito sempre de unir o homem do campo e o homem urbano, né? E hoje temos a honra aqui de receber um convidado muito especial, o amigo Nilson Leitão. O Nilson é o presidente do IPA. O IPA é um instituto que congrega 48 entidades, as mais importantes do agro, que dão suporte aos desafios do IPA, que já ele vai detalhar para nós. E vale a pena ressaltar que o Nilson é um profissional de larga experiência, foi prefeito, foi deputado estadual pelo Mato Grosso, foi deputado federal, duas legislações, e trata-se de um grande defensor do agronegócio brasileiro e que é um trabalhador incessante para o desenvolvimento e para a evolução do agronegócio. Nilson, seja bem-vindo, você está em casa, meu amigo.
Eu que agradeço, hein, Marcelo, agradeço, porque aí tem uma seleção, né? Eu fico até um pouco inibido aqui de poder falar para tantas pessoas que já fizeram muito pelo agro e que conhecem o agro como poucos, não só no Brasil, como no mundo. Então, minha alegria está aqui, o prestígio que vocês me deram aí é sempre uma satisfação.
Tejon, abre aí a primeira pergunta para o amigo Nilson, Tejon.
Bom, meu amigo Marcelo, Roberto Rodrigues, eu estou muito entusiasmado com o IPA e com o Nilson Leitão, porque eu estou vendo a grande oportunidade, né, do sonho que começou nos anos 80 de Ney Bittencourt de Araújo, que Roberto Rodrigues tem sido um guerreiro permanente, de falarmos que campo e cidade é exatamente a mesma coisa. E eu estou cansado de ver uma coisa que não ocorre em países como Holanda, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, é o setor agroindustrial que mais defende os seus agricultores. E aqui nós estamos hoje com o Nilson, e a última conversa que eu tive com ele, ele falou: nós vamos trazer ao máximo a presença da agroindústria, a presença de supermercados, para que a gente possa realmente discutir e conversar sobre uma gestão de cadeia produtiva. E aquela história que eu até comentei hoje no meu comentário lá na Eldorado: não terás consumidores sem a boa imagem dos teus agricultores. E ao lado de um master chef existirá um master farmer, principal responsável pela proteção da imagem dos agricultores. É a agroindústria, é o varejo, é o serviço, porque agricultores, eles estão lá espalhados, eles precisam de proteção, educação e promoção e a defesa do complexo agroindustrial. Então, Nilson, eu abro a minha pergunta, eu sei que vai ter aqui coisas do Roberto, do Marcelo, com relação ao ano que se inicia do IPA, aspectos de governo, tudo isso que você representa. Mas eu quero abrir com essa coisa que me deixou entusiasmado. Uma convergência que pode gerar o planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas, tendo a real e digna defesa dos agricultores a partir do irmão grandão, agroindústria, varejo, serviços, o irmão grandão, protegendo os agricultores, que são o elo significativamente importante. Porém, Roberto, como agricultor que é, sabe bem que é o elo mais frágil. Não bota preço em mercadoria, tem São Pedro, não sabe como vai ser câmbio, não sabe como vai ser nada. Portanto, meu caro Nilson Leitão, que essa sua pegada em 2022 traga a possibilidade do complexo agroindustrial brasileiro se manifestar. É por aí que iniciamos. Nilson, agora é contigo.
Grande Tejão, obrigado aí, é uma alegria estar aqui, nosso sempre ministro, Roberto Rodrigues, Marcelo. Ontem, eu sou católico, né? Ontem a leitura da missa foi exatamente sobre as partes do corpo. Nós somos um corpo só em tudo, né? E no meio empresarial, no agro brasileiro, tem que ter esse mesmo pensamento, né? Não pode desassociar essas partes. São partes diferentes, cada um são membros diferentes, mas é um corpo só. Se não tiver a mesma mesa, entendendo que o que um for prejudicado vai repercutir no outro, né? Não há uma torcida de um contra o outro, tem que ser uma junção de tudo isso, tem que ser um corpo único, um corpo uno ali, sentado à mesma mesa, discutindo justamente as demandas, as dificuldades, e não é uma luta da agroindústria contra o produtor, não pode ser uma luta, né, do supermercado contra aquele que industrializa aquele produto para chegar até ali, não deve ser assim. Temos que ter a sabedoria, acima de tudo, a humildade e também a estratégia de estar na mesma mesa, diminuindo as dores de todo mundo para que, de fato, o produto pode chegar com um preço bacana lá no final para o consumidor e que todos tenham a oportunidade de ganhar bem sem precisar pisar em ninguém. Essa que é a grande diferença desse momento que o Brasil tem que viver. Porque o agro, por si, que já é tão prejudicado às vezes, e alguns estão envolvendo o agro na discussão política partidária, que não, na minha opinião não deve ser isso, acaba discutindo, colocando um contra o outro, a indústria contra o agro, o comércio contra o agro. O grande concorrente do agro não está dentro do Brasil. O grande concorrente do agro são os produtores, a agroindústria de outros países que querem concorrer justamente naquilo que é salutar, que é na concorrência comercial. Mas aqui dentro, nós precisamos estar à mesma mesa. Eu acho que essa é a grande beleza que o IPA pode promover, porque nós temos lá todas as entidades. Nós temos o produtor, nós temos a agroindústria, nós temos parte de pesquisa, nós temos a máquina, nós temos todos os setores que, de fato, têm interesse no desenvolvimento do Brasil e, às vezes, se antagoniza, né, em alguns pontos, né? No tema da recuperação judicial, num tema, talvez, tributário, numa peculiaridade ou outra. Mas, no geral, naquilo que interessa ao conjunto, estamos ali na mesma caixa. E isso diminui um pouco esse conflito e também começa a enriquecer um pouco mais o debate, começa a amadurecer mais o debate. Eu sou presidente do IPA pelo assento da CNA. Eu trabalho na CNA e a CNA me deu a oportunidade de disputar essa eleição do IPA e ser o presidente do IPA. E o grande desafio é esse, fazer com que o setor do agronegócio possa está com uma agenda única de Brasil, uma agenda única de emprego, de renda, desburocratização, de eficiência, e é claro, entendendo que às vezes vai ter os embates. Esses embates ele vai ser reduzido, diminuído, pelo interesse maior, pelo objetivo maior, que é pelo Brasil.
Ô Nilson, nós somos latinos, né? Nós brasileiros somos de origem latina. E o latino tem uma certa tendência, um viés de individualismo, é uma característica natural da cultura, né? E o que, que a gente tem visto em grande parte de diferentes negócios, de diferentes setores, as pessoas pensando cada vez mais como indivíduos, né? Buscando o seu interesse individual, mas o que a gente percebe é que essa visão é míope, as pessoas não veem que muitas vezes você articular uma cadeia produtiva, você abrir mão de algumas convicções em prol de um bem maior, né? A médio e longo prazo, todo mundo ganha com isso, né? E por exemplo, você falou também numa visão de Brasil, a gente está vivenciando momentos onde os nossos líderes pensam muito nas suas empresas, nos seus partidos políticos, no seu município, no seu estado, na sua região, mas poucos líderes pensam no Brasil como um todo. O que, que nós podemos fazer para mudar essa mentalidade?
Acho que o Nilson caiu, viu, gente?
Cadê o Nilson?
O Nilson caiu. Roberto, enquanto o Nilson não volta, o que, que nós podemos fazer para começar a mudar essa mentalidade do individual?
Na verdade, era o tema que eu queria tocar também com o Nilson, viu, Marcelo? Você avançou um pouco o expediente, mas o tema é mesmo esse aqui.
Nas últimas eleições, em 2018, nós trabalhamos as entidades de classe todas num plano de Estado. O plano de Estado para desenvolver o agronegócio brasileiro. E saiu esse livro aqui, O Agro é Paz, que é conhecido. O Nilson participou da discussão, ele já era representante do parlamento no conselho da CNA e participou dessa discussão longamente. Foram longas reuniões, difíceis, com especialistas, ouvindo as entidades de classe todas no conselho da CNA, e saiu esse plano para o agronegócio brasileiro. Olhar para 2030, foi 2018, 2030, o Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, campeão mundial da paz, porque o conceito é aquele que eu defendo há anos. Não há paz onde houver fome. Acabar com a fome é garantia de paz universal. E esse trabalho é muito bem feito, porque são vários consultores, ouvindo as entidades de classe todas. A própria Tereza Cristina, por exemplo, diz, olha, esse livro é o... Ah, o Nilson botou aí. O Nilson.
Mas continua aí, Roberto, continua. Caiu aqui, não sei porquê, mas caiu.
Você ouviu a pergunta, Nil?
Ouvi a pergunta, sim. Você falou sobre o individualismo e isso prejudica, né? Uhum. É, na verdade, eu acho que o agro... Por favor, Roberto.
Deixa eu complementar, Nilson, porque a pergunta do Marcelo, na verdade, era o alicerce da minha discussão com você. Você participou conosco da discussão na eleição do ano passado, na última eleição, desse plano aqui, que nós acabamos sacramentando no Conselho da CNA com as entidades do agronegócio todas. Não era o IPA, mas eram entidades que compõem o IPA de qualquer forma. Então, era toda uma articulação dos segmentos do agronegócio brasileiro trabalhando juntos para montar esse programa. E é um programa para transformar o Brasil, até 2030, no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz. E não haverá paz, não haverá fome. Esse era o conceito. Um trabalho muito bem feito, em que está tudo tratado, crédito, comercialização, mercados, a questão de sustentabilidade, meio ambiente, está tudo tratado, cooperativismo, tudo está bem tratado aqui, com detalhes, riqueza de detalhes. Mas hoje, Nilson, eu estava ouvindo a sua conversa, respondendo a pergunta do Tejão, e eu acho que você, com a sua cabeça, com a sua competência, e com o seu conhecimento, sua visão holística das coisas, botou o dedo na ferida central nossa. E é o seguinte, nós não podemos fazer um plano para o agro. Você falou isso. É um plano para o Brasil. A discussão agora, Nilson, transcende realmente as questões ligadas ao agro. Você já tratou isso aí. Mas, então, eu queria colocar temas nessa discussão, que o Tejão já provocou ligeiramente, o Marcelo também, que tem a ver, por exemplo, com o papel do Estado num novo modelo de governo no mundo contemporâneo. Qual é o papel do Estado? Qual é o tamanho dele? Aonde que a gente agir, onde tem que fazer as regras e participar da fiscalização dos controles das coisas que são definidas pelo Congresso Nacional. O Estado não é o governo, é tudo junto, né? Então, como é que nós vamos pensar no papel do Estado? Como é que vão os candidatos têm que se manifestar sobre isso? Eu tenho que ouvir o candidato pensa no papel do Estado. O papel do Estado não é crédito rural para nós, é educação básica. Se educação básica, não vamos ter educação superior de alto nível. Se educação superior de alto nível, não vamos ter ciência e tecnologia. E não há futuro para o país sem ciência e tecnologia. Portanto, o papel do Estado na educação, papel privado da educação, é absolutamente central nessas discussões. Qual é o papel do Estado na saúde? Temos um programa hoje, que é o SUS, é um programa maravilhoso. Mas é preciso aumentar muito mais esse processo do que temos hoje em dia. Então, eu acredito que o tema do papel do Estado tem uma dimensão muito ampla nessa discussão toda, Nilson. E nós, do agro, temos que estar discutindo isso, olhando o espaço que o agro precisa buscar nesse novo Estado que o mundo está olhando hoje. Estou olhando hoje o mundo com uma visão curiosa. O que há é uma esquerdização. A juventude tem aquele idealismo, que o socialismo é uma maravilha. Não deu certo, mas é difícil mostrar essa juventude. Como vamos fazer essa discussão, Nilson?
Bom, na verdade, Alberto, você é nosso mestre, né, nesse tema, que sabe bem o que o mundo pensa. Primeiro é entender que estamos vivendo um momento de calmaria, e essa calmaria dentro do campo em relação àquilo que a gente viveu há alguns anos atrás, né, invasão de terras, né, insegurança jurídica. Qual que é a minha preocupação que está faltando esse papel? Nós estamos vivendo a calmaria por comportamento, mas a legislação continua a mesma, que permite essa invasão de terra, permite essa insegurança jurídica, permite esse conflito
de minorias, que como querem chamar, ou do que querem chamar. Então, isso ainda é muito ruim. Então, ainda falta isso ocorrer no Brasil, trazer, de fato, uma regra clara, uma legislação clara, que vai ser bom para todos. E hoje o Brasil não vive isso.
Que pena, caiu de novo.
Nós estamos sofrendo isso exatamente porque o Brasil não tem essa segurança jurídica. O papel do governo é reduzir o custo de quem produz, reduzir o custo do agro como um todo, dar segurança jurídica, aprovando aquilo que está no Congresso Nacional. É um papel do Estado brasileiro, que ainda não conseguiu chegar. Estamos vivendo um país com uma tecnologia super avançada, batendo recorde de produção e de exportação. Mais uma vez, esse dezembro de 2021 foi 36% maior do que o dezembro de 2020 no nosso agro, mas ainda estamos discutindo os temas do século passado. A segurança jurídica fundiária, a trabalhista, ambiental, né? A nossa estrutura logística, que ainda tem aí uma promessa de futuro, mas o que está acontecendo de fato nesse momento ainda não está colocando em prática aquilo que o Brasil precisa. O papel do Estado brasileiro é simplesmente trabalhar para diminuir o custo de quem produz. Diminuindo o custo de quem produz, automaticamente vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, nossa concorrência vai ser muito maior com os outros países. O papel do Estado é somente esse, não é mais nada, além de 3 ou 4 pontos que o Brasil precisa modernizar sem medo de errar. Esse é o grande papel desse país, nesse momento, e qualquer presidente que assumir o nosso Brasil.
O Nilson.
Então, Nilson, nós temos que ouvir isso dos candidatos. Né? Os candidatos têm que dizer isso para a gente. Nós temos que cobrar dos candidatos esse comportamento. Vamos fazer reforma tributária? Vamos fazer reforma do Estado? Vamos reforma da máquina pública? Porque são essas reformas que garantirão, por exemplo, a parceria público-privada que cuida da logística, que você levantou com tanta precisão aí. É verdade. O governo não tem condição de investir na logística. Então, é só com o PPP que eu vou fazer isso. Mas não haverá confiança sem as reformas. Então, tudo isso tem que estar na programação dos candidatos com clareza, para a gente poder fazer a opção sem erro de escolher o candidato errado.
Muito bem. Bom, eu queria voltar à possibilidade da sociedade civil organizada tomar conta. Queria voltar a isso. Né? E uma coisa que me chama muito a atenção, nós falamos de agronegócio. O que, que a sociedade pensa de agronegócio? Precisamos fazer uma pesquisa de percepção, não com 2, 3 mil amostras, com no mínimo 100 mil, 150 mil, utilizando redes. Perguntas como... O que, que a sociedade brasileira pensa do agronegócio e o que, que o agronegócio pensa dele e do que a sociedade brasileira acha dele? Porque nós vamos encontrar oportunidades gigantescas nesse sentido. Eu gostaria, meu caro Nilson, então, que a gente pudesse botar na mesa do IPA a visão da sociedade brasileira. Escuta, o Brasil pode exportar mais para o mundo? Perguntar para a população brasileira qual é a percepção de qualidade do alimento brasileiro. Agricultura faz bem para o meio ambiente, pecuária faz bem para o meio ambiente, o futuro do Brasil depende de agronegócio. Qual a imagem do agronegócio brasileiro no mundo? Ou seja, nós precisaríamos auscultar a população brasileira, identificar os pontos convergentes, os pontos divergentes, para que a gente possa efetivamente ter a condução de uma imagem desse setor. Porque está nos faltando isso, meu caro Nilson, Roberto, Marcelo. Nós fizemos uma pesquisa dessa para a BAG já tem em 2014, já faz muito tempo, perguntando exatamente isso, que era para alimentar até os candidatos lá naquele período. E encontramos coisas muito interessantes. Encontramos visões positivas da sociedade, outras negativas, e a partir disso consertar. Eu creio que está nos faltando mais iniciativa privada, mais sociedade civil organizada, mais empresários. Nilson, tem jeito da gente trazer mais a sociedade civil organizada para essa luta e menos governo, apesar de governo é importante, vai ter o seu papel, ok, não estamos falando que nem anarquistas espanhóis, não, contra o governo, não é isso. Mas tem jeito da gente fazer algo mais da sociedade se organizando?
Ô, Nilson, só um detalhe. Só queria adicionar um ponto, que aí você já comenta tudo. É, aí cai na minha pergunta que quando caiu a conexão do Nilson. Nós continuamos muito individualistas, olhando para cada interesse de cada indivíduo, de cada região, de cada setor e assim por diante. Então, falta uma visão de nação, de país, o que, que é bom para o Brasil. E o que for bom para o Brasil deveria ser bom para todos nós, né? Como trabalhar esse individualismo que está sedimentado dentro da nossa cultura?
Eu acho que a beleza desse momento é justamente essa. Nós tivemos aí etapas, né? Volto aqui a falar do nosso querido Roberto Rodrigues. O cooperativismo se organizou, virou esse gigante que é aí hoje, né? O setor que, vamos aqui falar um pouco de Mato Grosso, era o patinho feio lá, Mato Grosso, do agro, até alguns anos atrás, né? O que houve lá de projeção, cresceu o algodão, o soja, cresceu o milho, tudo hoje é tudo um gigante de cada setor. E aí o que aconteceu? Que as entidades cresceram muito, as associações surgiram com muita força, com muito dinheiro, né? Muito recurso, né? Lá num período, algum tempo atrás, 15 anos atrás, ou um pouquinho menos para cá, a CNA ficou um pouco no limbo, a OCB se retomou e continuou crescendo, fazendo o cooperativismo crescer cada vez mais, mas hoje nós temos aquelas entidades que têm a legitimidade de representar o setor, mas nós temos associações que atendem apenas aquela o seu setor, a soja atendendo a soja, né, o algodão atendendo o algodão, com muito dinheiro do caixa, e agora também fazendo seus trabalhos individualizados. Isso é muito bom, tomara que continue assim, porém precisa que alguém, que algum setor, que algum pode ser, o IPA, a CNA, a OCB e CNA junto e outro, sentar na mesa e colocar todas essas entidades com a mesma agenda. O problema, o individualismo, está justamente na busca de tentar se salvar, cada um buscando conhecer já o mercado lá fora. Há um tempo atrás, chegava um líder de entidade em Brasília, não conseguia entrar no Congresso, não conseguia ser recebido pelo ministro. Hoje, não. Hoje, todo mundo tem essa relação, tem boa equipe, né, estruturou. Isso é excelente, mas agora precisa organizar, precisa colocar esse barco com todo mundo remando para o mesmo rumo, né? Porque o barco começa a rodar. O grande desafio que temos é que temos entidades maravilhosas, com muita gente competente comandando, mas é preciso ter agora um caminho só, fazer com que essa agenda única possa ser colocada de fato em prática, para que possa caminhar para esse rumo só e tirar um pouco do trabalho individual. Tem muita gente defendendo o agro, às vezes cada um com um tema, às vezes cada um com mote, às vezes cada um de uma forma de gritar, né? Até com músicas diferentes. É preciso colocar um hino só para todo mundo aí, para aquela lista de temas de agenda que harmoniza todo mundo. Eu acho que esse momento é o grande desafio que precisa ser feito. Trazer o produtor, trazer o agro, como diz o Tejon, trazer o atacado, trazer os supermercados, todos eles juntos, para poder, no mínimo, eleger 3, 4 itens que vai, de fato, ser uma agenda única aí do setor e do Brasil, como nós falamos. Então, esse individualismo só acaba na organização. Ele é bom, ele cresceu demais, e hoje o agro, sem dúvida, é o setor mais organizado do Brasil. Porém, precisa se juntar um pouco mais, precisa colocar na mesma sala.
O Nilson, existe um outro ponto que eu queria ouvir sua opinião. Por exemplo, nós já temos uma série de candidatos a presidente declarados e outros que estão se preparando para lançar a candidatura. Nós estamos vivenciando um ano eleitoral e a gente não tem visto programas de governo, né? Estratégias e tal. O que a gente vê é um atacando o outro, um falando que o outro está errado, um falando que o outro é corrupto, uma falando que o outro é mal educado e etc. Será que nós vamos chegar a um momento de maturidade desse país para a gente discutir programas de governo e depois que escolher o melhor programa, a gente poder escolher o líder que deveria conduzir o país com aquele programa?
Na verdade, está muito personalizado, né?
a cultura partidária ela se perdeu no meio desse caminho, não existe partidos, né? Existe apenas ocupação deles, né? Para o momento da eleição, e isso é muito ruim. Os países que deram muito certo na democracia porque tem partidos fortes, né? Não são as pessoas que são fortes, os candidatos são escolhidos nas prévias, que é uma luta enorme, o caso dos Estados Unidos. O Brasil ainda está fugindo disso, está dando uma curva aí bastante triste em relação às questões partidárias. Então, as pessoas estão acima, muito acima dos partidos, né? E isso tudo não se cria um programa que, de fato, pode identificar, se olhar para aquele partido e falar, eu sei que aquele partido ele tem essas intenções, aquele tem essas intenções. Nossas intenções acabaram sendo individualizadas na pessoa de cada um e de forma obscura. E nesse momento é isso, é um ringue. Parece aquelas coisas que antecipava aquelas lutas de boxe antigas, né? Onde os concorrentes se degladiavam pela imprensa para poder atrair o público para o palanque. E a briga mesmo acontece na dentro do ringue. Mas eu acho que aí eu volto naquilo que foi falado, a sociedade civil, as entidades têm que cobrar isso, têm que estabelecer aí uma cobrança para que comecem a falar de fato do que será esse Brasil a partir de 2023, quais são os programas que serão colocados, que não conseguiu fazer até agora, que precisa ser feito, né? Então, não dá nem para fazer juízo de valor, porque está tudo se misturando, né? Inimigos de ontem são amigos de hoje, e assim vai se construindo um novo cenário, um novo quadro aí dessas eleições de 2022. É muito importante isso, de que se coloque, se estabeleça, se cobre, seja muito rígido com isso, o setor que gera emprego, gera renda. Olha, queremos ouvir proposta, queremos saber o que não deu certo agora, que pode e deve dar certo ali para frente, né? O que queremos de novidade, de avanço para o Brasil. Isso é o ponto principal. Sem o debate do programa, sem o debate do projeto, é muito difícil você saber o que vai ocorrer com o país.
Temos que debater. Debater intensamente o programa, o projeto, não é, Roberto?
Eu acho, Tejão, é isso mesmo. Tejão, Marcelo e o Nilson, particularmente. Nilson, você com a tua liderança pessoal, teu conhecimento, tua experiência vasta nessa área, eu acho que o IPA precisava chamar a si a coordenação dessa discussão toda aí. Envolvendo todos nós, a BAG, FGV, a OCB, CNA, todo mundo, porque todo mundo tem interesse no mesmo assunto, né? E, naturalmente, reconhecendo que existem temas específicos para isso, para aquele setor, mas o que importa é a Avenida Central, a grande Avenida Central, que vai interessar a todo mundo, na questão tributária, questão fiscal, comércio internacional, enfim, regras, sustentabilidade, né, competitividade, são as coisas essenciais para todos nós. Então, acho que o IPA precisava coordenar essa discussão. Nilson, como tem reunião amanhã do Conselho, essa coisa para lá e conte com a gente aqui. E nós aqui, no Conexão, podemos ser uma espécie de frente de debate. Vamos abrir essa discussão toda semana para debater as ideias que surgirem no IPA.
Perfeito, Roberto. Eu acho que isso, o IPA ele deu esse avanço. É o momento de acontecer isso. Ele tinha um papel muito de retaguarda. A Frente Parlamentar da Agropecuária fez a grande diferença para o setor nesse período. Tem que reconhecer o trabalho dos parlamentares que defender o setor, que evoluiu, que conseguiu aprovar muitas coisas importantes para o agro e para o Brasil, graças a essa frente organizada. E agora o IPA, de fato, tem que dar esse passo aí, respeitando o seu papel, entendendo que quem vota são os parlamentares, e hoje no comando do deputado Sérgio Souza, fazendo um belo trabalho em tempos difíceis, mas é isso. O IPA, com as 48 entidades, tem uma oportunidade enorme, inclusive, de construir uma proposta, né, de fazer um bom rascunho aí para que os candidatos possam trabalhar com isso, entendendo o que é de fato a necessidade. Porque com as entidades que tem ali, e aqueles que vivem o comércio exterior, o balcão de negócios lá fora, a agonia do nosso cliente internacional, o que ele quer do Brasil, é importante ouvir isso também, né? E a gente conseguir construir uma nova linguagem, entendendo que a política precisa compreender o papel do agro, e o nosso produtor, a nossa agroindústria, tem que compreender o papel do mercado. O que estão exigindo? É um cuidado maior com as questões ambientais, que a gente tenha coragem de debater isso, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito, sem ideologia, com as coisas as claras? Eu não tenho dúvida nenhuma. O maior desafio que o Brasil tem, e eu não tenho dúvida, e a maior malandragem que o Brasil pode ter para poder vencer qualquer falácia que tem relação às questões do Brasil, tem é só falar a verdade. Então, a malandragem do Brasil é falar a verdade sobre o que produz, como produz, e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa etapa. E o IPA, sem dúvida nenhuma, vai contar, né, com essas cabeças aí maravilhosas. Aí eu quero ser só um instrumento de poder estar na mesa e motivando todo mundo para poder fazer com que isso saia do papel e se transforme na realidade que o Estado brasileiro tem que fazer.
Amigos, uma das coisas que os nossos espectadores gostam muito é de ouvir nossa opinião em cima de temas e fatos que estão ocorrendo no momento e como que esses temas, esses fatos podem impactar amanhã no negócios de cada um, né? Então, existe hoje um fato muito relevante que está derrubando as bolsas do mundo inteiro, caindo aí mais de 2%, teve lugares que a bolsa caiu 3%, que é o potencial conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E aqui vale a pena ressaltar que a Rússia é um dos maiores fornecedores de potássio, né, do mundo, junto com o Canadá, junto com a Bielorrússia. A Bielorrússia já está sofrendo sanções por causa de outros problemas aí do passado que não vale a pena aqui retomar, porque é um assunto longo. Agora, se houver esse conflito entre Rússia e Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia já declararam que vão impetrar sanções econômicas muito pesadas contra a Rússia, né? E aí eu pergunto para vocês, como que vai ficar, o que isso vai impactar para nós na exportação de proteína animal para a Rússia, na importação de potássio, o que que isso pode impactar no agro brasileiro caso venha ocorrer esse conflito?
Ah, Marcelo, não é uma pergunta para responder facilmente, porque ao mesmo tempo que aconteça uma coisa dessa natureza, que está um pouco fora da lógica nos tempos modernos, há compensações de outro lado. Você citou o caso concreto do potássio. Isso aqui é um drama. A Bielorrússia vende hoje praticamente 15% do potássio que o mundo consome. E ele está praticamente proibida, impossibilidade de vender mais. Ou seja, se falta 15% do potássio do mundo, vai faltar potássio. E não é uma questão que não existe. Existe, mas não pode poder sair da Bielorrússia. Né? Obviamente que os preços vão subir. Agora imagine se houver mais excepcional em relação a uma eventual invasão da Rússia. Então nós temos que observar isso com muito cuidado. O Brasil é um país que procura se colocar sempre de uma forma neutra nesses grandes distúrbios globais, porque para nós interessa vender para todo mundo e comprar de todo mundo. Então, não gostamos de tomar partido numa discussão dessa natureza, mas, obviamente, os interesses nacionais têm que ser preservados. Então, vamos observar com cautela, para ver quais são as consequências do processo e que alternativas surgem para a gente na frente.
João Roberto, viu? Estou com o Roberto, eu acho que esse assunto é muito, muita bomba neurônica mediática e não creio que no atual estágio do planeta possa haver uma coisa desse tipo. Porque qualquer coisa que existe com um país pequeno é um problema no mundo, imagine uma encrenca desse tamanho, mas eu estou com o Roberto. O Brasil tem se aproveitado das oportunidades de crises internacionais. Se nós olharmos a nossa história e a própria do agro, eu me lembro quando Jimmy Carter fez um embargo de grãos para a Rússia, nós aproveitamos isso. Ou seja, o Brasil tem que ser realmente um país, como o Roberto define. Agora, eu acho que aí, Nilson, é onde está muito da nossa oportunidade de planejamento, né? Porque quando olhamos a indústria do antes da porteira, nós poderíamos ter aqui níveis de nacionalização muito maiores de princípio ativo, está crescendo o bioinsumo, que eu acho que vai ser cada vez mais um sucesso, domínio de patentes de genética brasileira. Eu acho que tem muita coisa, quando olhamos o complexo agroindustrial, que os nossos agricultores precisam de um pouco mais de segurança no supply chain. E isso é algo que eu acho que pode sair de um planejamento que o IPA pode nos ajudar na coordenação.
Eu vou aqui concordar com o Roberto Cotejon. Se meter em briga naquela região, eu tive a oportunidade de estar lá, viu, Roberto? Eu desci na mina de potássio lá da Bielorrússia, de Belarus, 750 metros do solo, e visitei o próprio potássio ali sendo escavado, sendo retirado. Uma visita à época, e o Brasil tem um desequilíbrio enorme, né, com a balança comercial de Belarus, ainda com problema de exportação de carne para lá, a Rússia liberou, outros países não, mas essa guerra é deles há muito tempo, não é de agora, e eu acho que o Brasil tem que ser o gente boa aí, tem que ser sempre ele não entrar nessa seara. O Brasil tem que aproveitar, e além do porquê, deve é dependente, né, de toda essa importação desse potássio, e é um problema que o Brasil deveria exatamente acordar para começar a resolver internamente isso, né, com a sua exploração interna do seu potencial e não continuar nessa dependência enorme. 92% do que a gente importa, não só do potássio, mas da área de química, praticamente vem tudo de fora, e essa crise é uma coisa atrás da outra. O Brasil precisa realmente...
Oi, Marcelo, essa resposta do Nilson é muito importante, né? Nós importamos 92% do potássio consumido aqui no país e 85% de todo o fertilizante compramos e usamos no Brasil. Então, a dependência é muito grande. Aliás, não é por outra razão que o governo criou uma comissão na área estratégica da Presidência da República para discutir um plano de fertilizante para o país do longo prazo. Esse trabalho estava sendo anunciado pela ministra Tereza Cristina, estive com ela na semana passada, é um tema fundamental. Mas vai requerer investimentos gigantescos, questões burocráticas, muito sério, área ambiental, por exemplo, cujo resultado não será rápido. Não vamos depender de importação muito tempo ainda, né? E há questões a serem resolvidas. Por exemplo, a potássio da Argentina. Nós tínhamos até feito um trabalho com a Vale do Rio Doce, que tinha posto muito dinheiro nessa mina da Argentina, depois largou, voltou atrás, não tem mais esse programa. É um tema para se considerar. A hipótese de retomar esse investimento na Argentina, que implica um relacionamento de governos, que hoje não são governos que se dão tão bem assim, né? Mas, então, o Nilson tem toda a razão. E a tua pergunta, Marcelo, é muito procedente. Nós precisamos olhar esse horizonte todo de longo prazo, porque a nossa dependência é enorme. E nenhum investimento se resolve antes de 10 anos.
E você colocou um negócio, Roberto, muito importante, quer dizer, eu acho que 50% do problema já está equacionado porque a gente reconhece, né, que essa superdependência de 85% do fertilizante brasileiro NPK ser importado é uma situação insustentável, né? Agora, os outros 50% pode demorar 10 anos para resolver, porque tem uma burocracia tremenda. As questões ambientais são muito sensíveis, porque parte da jazida de potássio, que tem um potencial enorme aí de ser explorado, está na Amazônia, né? E isso é uma questão muito sensível hoje em dia, e isso também demanda investimentos vultuosos, muito significativos. Então, é um problema que os brasileiros, os nossos governantes, têm que se debruçar para tentar encontrar uma saída para a gente não ficar tão dependente. E caso, vamos torcer para que esse conflito Rússia e Ucrânia não venha a ocorrer, porque caso ele ocorra, ele vai impactar ainda mais, né? Então, quem está nos assistindo, vamos acompanhar com atenção essas questões. Agora, tem gente que já está plantando o milho de safrinha, o adubo já está lá na fazenda. Agora, para quem vai comprar o fertilizante para a safra de verão do ano que vem, é importante já ficar antenado nesse assunto, porque ele pode trazer impactos significativos para as próximas safras. Um outro custo. Ponto... Custo, com certeza. Um outro ponto que eu queria colocar aqui para a nossa troca de ideias, né? O ano passado a China fechou com um crescimento de 8,1%, crescimento bastante alto, um dos maiores aí dos últimos anos, porque também é comparado com o PIB mais fraco que foi 2020, né? Agora, já 2022 sinaliza um crescimento de 5%. E isso pode impactar em menos compras do Brasil, em menos oportunidades para o Brasil. Então, também é muito importante aquilo que nós falamos já várias vezes aqui no programa. No programa passado, nós citamos sobre isso também, da importância da gente abrir a pauta nossa de exportação para mais países, né? Porque a gente não pode ficar com essa dependência tão forte da China, representando aí 34% de tudo que o agro exporta.
Mas é, o Brasil é um mar de oportunidades, né, Roberto e Marcelo? Eu não sei se o Nilson já voltou.
Ah, voltou.
Nilson está de volta.
Segue aí, Tejão.
Tá legal? Bom, o Brasil é um oceano de oportunidade. Em todas as categorias, todas que você olha, você tem oportunidade de vender mais e de crescer. Eu sinto falta de um objetivo traduzido em dólares. Quando você pega o antes da porteira, dentro da porteira, pós-porteira, planetário, ele envolve cerca de 20 trilhões de dólares. O antes, o dentro e o pós do mundo. 20 trilhões. O nosso PIB do antes, dentro e pós, com a taxa de dólar atual, deve estar dando 350 bi. Nós precisamos objetivar, no mínimo, US$ 1 trilhão desse sistema. E quando a gente olha isso, podemos ter um movimento de US$ 1 trilhão, você começa a ver, do A do abacate ao Zé do Zebu, é só oportunidade. Roberto, Marcelo e Nilson, eu conversava outro dia com o pessoal de suco cítrico. Ah, nós somos os maiores do mundo, nós somos os maiores exportadores da Europa. Eu falei, mas quanto consome de suco cítrico na Ásia? Nada. Se nós olharmos o desenvolvimento do mercado asiático para suco de laranja, você tem que fazer uma outra citricultura no Brasil. Então, é só oportunidade. Eu acho que nós nos perdemos distraídos com um monte de coisinhas que vão aparecendo, vão brigando, e está nos faltando, de novo, e quero insistir, um planejamento estratégico e uma meta, US$ 1 trilhão em 4 anos, porque é isso que vai gerar emprego, é isso que vai gerar PIB, é isso que vai gerar tudo. Senão a gente fica aqui conversando, e eu acho que nós já tem muito diagnóstico. É hora de chutar em gol, é hora de botar a bola dentro da rede do planeta, e o Brasil pode fazer isso. Mas, Nilson, vem você aí, que você caiu, mas já voltou.
É, eu estou aqui hoje dando trabalho para vocês, né, com essa minha rede aqui. Ó. Bom, Tejão, eu penso exatamente no sentido de que é isso, tem que objetivar o que o Brasil precisa. O Brasil, às vezes, fica discutindo muitos temas que não vai a lugar nenhum. Então, você discute tudo, que, às vezes, aquilo que é o nosso entrave, aquilo que é o nosso encalço, né? Toda vez o Brasil chega lá fora... Alguém fala desmatamento, o Brasil inteiro fica tonto, né? Não sabe como responder isso, quer bater, quer combater. Assume a meia-culpa do que tem. O nosso problema é bem menor do que a maioria do mundo, né? Tem solução para isso, nós só não temos dados, só não temos a coragem de enfrentar esses dados. Por isso que eu falei que a maior malandragem do Brasil é falar a verdade em tudo. Pode falar, inclusive, dos temas de desmatamento. Pode falar tranquilamente, enfrentar quais são as mazelas, tem que resolver isso, virar essa página. E o Brasil pode muito mais hoje se não estivesse discutindo apenas os detalhes. Ele gasta muito no filé mignon e economiza no palito de dente. Nós precisamos ter tecnologia, né? Hoje o Brasil, esse Brasil real ali do campo, ele precisa ter essa descentralização, ele precisa ter uma resposta muito mais rápida para o nosso produtor, entender o que precisa de fato poder evoluir. Nós estamos discutindo aqui temas, como você disse, de ter um resultado financeiro muito maior, mas nós estamos ainda usando produtos de defensivo agrícola da década passada. Né? Nós não temos aí um dado oficial do que é desmatamento legal e do que é ilegal. Nós não temos esse dado oficial. Nós não temos esse dado. Eu sou defensor de que o setor precisa assumir isso, precisa assumir de verdade, não terceirizar mais esses dados. Assumir, olha, os dados verdadeiros do agro é esse aqui que o agro está mostrando. Se alguém quiser falar o contrário, que prove o contrário. Não, o agro não pode mostrar porque é interesse dele. Não, é interesse do Brasil. O agro não é um problema do agro e nem uma solução do agro. O agro é uma solução para o Brasil e, quando tem problema, é um problema do Brasil, é de todos. Então, por isso, não pode ter mais medo de alguns debates, enfrentar de verdade esses debates, mas de forma tranquila, de forma altiva, verdadeira, sem correr do pau, mas, acima de tudo, discutir aquilo que vai, de fato, dar resultado. O que precisa dar resultado? A segurança jurídica, o direito à propriedade, o crédito barato. O restante, o brasileiro faz. Se tiver, de fato, um sistema de financiamento que vai o próprio agro se autoproduzir em cima disso, hoje tem dinheiro sobrando no mundo e não consegue entrar no Brasil esse dinheiro com juros que está se praticando lá fora. O juro com quase zero lá fora e o Brasil não consegue pegar 1% aqui, a não ser poucos. Poucos que conseguiram se instalar lá fora. Então, o Brasil precisa tirar esse preconceito, garantir essa segurança, captar investimento cada vez mais, produzir e ver quais são os gargalos. Os gargalos de um país. Eu dei um exemplo esse dia para o Tejon de Mato Grosso. 90% do que consome Mato Grosso, do que se come lá, é em cima de caminhão que chega, não é produzido lá. É um grande produtor de algodão, de milho, de boi, de tudo, mas aquilo que come no dia a dia não é da abobrinha, não é da cebola, não é do dia a dia. Então, isso tudo também é riqueza. Há riquezas regionais precisam ser revistas. O Brasil não é só do balcão para fora. O Brasil precisa ser revisto justamente nesse sentido. Nós temos 4,5 milhões de propriedades no Brasil vivendo na pobreza. Na pobreza. Alguns, muitos de Bolsa Família, e outros vivendo com um salário básico aí para uma família. Então, precisa sim. O agro está fazendo muito, faz muito, mas o Brasil precisa virar a página desse século passado, olhar para esse futuro, e quem vai conseguir fazer esse fato é através da sociedade civil organizada, do agro, as entidades, todo mundo, de fato, mudando um pouco, deixando de cuidar só do seu campinho, só dos seus ovinhos, e todo mundo podendo trabalhar para esse mundo para frente. Nós temos, como disse, números para tudo. Agora precisa de prática, precisa fazer de fato acontecer esse Brasil que ainda não está acontecendo como deveria. Ainda somos o frete mais caro do mundo, ainda somos muita coisa mais cara do mundo, exatamente porque precisa tirar do papel muita coisa. Mas ainda temos aí o alento de ter boas cabeças pensando nesse Brasil do amanhã.
Uma coisa interessante que está acontecendo no mercado, nós estamos falando aqui muito sobre a importância de visão de cadeia integrada, né? Mas está acontecendo também a integração de diferentes cadeias, formando verdadeiras redes entrelaçadas ali de integração nos negócios, né? Por exemplo, a semana passada, a Bung comprou 33% da Sinagro, que é um grande distribuidor de insumos agrícolas da região central do Brasil, aqui do Cerrado, né? E a Sinagro já era controlada por uma indústria de defensivos, a UPL, que é uma indústria indiana, né? Então, agora, a Bung é sócia. E o que acontece isso? Quando você integra o insumo agrícola e a originação do grão, você cria uma força muito grande de competitividade. Então, esse é um fenômeno muito interessante para ser observado nas diferentes cadeias, porque quanto mais as cadeias se integram, mais competitivas elas se tornam.
Perfeito, é isso. É tentar diminuir o custo, né? Tentar diminuir o custo. Eu sei que uma vez eu vi uma palestra do nosso ministro Roberto Rodrigues tratando do assunto do custo Brasil. Faz tempo, muito tempo, viu, ministro? Eu acho que foi uma palestra que você fez há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. E ela está muito atual ainda para muitas coisas. Eu acho que você deveria fazê-la novamente para acordar tanto os setores que produzem, porque tem muita coisa que a gente espera do governo, mas tem muita coisa que a gente espera do próprio setor. É o setor, de fato, se movimentando para reduzir esse custo para a maioria. O que não pode, na minha modesta opinião, e aí é um instituto que tem que fazer isso mesmo, é a CNA, que já hoje faz um trabalho fantástico. Eu preciso aqui elogiar o doutor João Martins, porque é um dos líderes que surgiu nos últimos anos, né, doutor Roberto? Que me surpreende pela sua modernidade, pelo que ele pensa em fazer, e vai surpreender muito agora, nesse ano 2022, o doutor João Martins.
de fato acontecer tudo isso que vocês estão falando aqui, vai fazer acontecer muita coisa, mas o que surpreende de tudo isso do que a gente está discutindo é exatamente um Brasil que tem uma sede enorme de virar algumas páginas, mas tem uma dificuldade enorme de ter atitude para isso, ação para isso. Mas o próprio produtor, o próprio setor precisa estar à mesma mesa. Eu acho que o grande desafio é este, João. Eu acho que não tem outro desafio em primeiro lugar, de todo mundo sentar à mesma mesa e hierarquizar essas prioridades, hierarquizar de fato essas prioridades. Está surgindo laboratórios de tecnologia em tudo quanto é lugar do Brasil, as Aprosojas, a Abrapa, todos, a BPA fazendo um trabalho maravilhoso, o cooperativismo fazendo um trabalho maravilhoso, tudo isso desenvolvendo, mas ainda tem aquela velha situação, ninguém tropeça em montanha, só tropeça em pedra, e tem pequenas pedrinhas no meio desse caminho que a gente precisa resolver urgentemente. E precisa resolver agora, nesses próximos 4 meses, algumas coisas. Mas, infelizmente, com janela aberta para mudança de partido. Isso, o que, que é a consequência disso? A janela aberta para mudança de partido significa que não vai ter comissão funcionando no Congresso até abril, porque a janela fecha em abril. Então, não vai funcionar o Congresso Nacional até abril, infelizmente. Essa é a má notícia, né, que vai acontecer. Vai acontecer o Congresso aquilo que já está pronto. Agora, o que depender de comissões, não irá funcionar o Congresso Nacional. Então, vamos perder até abril. É um grande problema.
Você foi deputado federal, você tem experiência e eu queria ouvir sua opinião. Precisa desse tanto de partido, Nilson? Se tivesse dois ou três, quatro, vai, não seria suficiente, Nilson?
Mas vai se buscar agora a federação, se acontecer. Eu nunca fui muito favorável a ela, mas é uma alternativa para esse momento, porque a federação é diferente da coligação. A federação, os partidos que se unirem agora na eleição, é obrigado a ficar os 4 anos juntos, será um só líder para todos eles. Então já muda um pouco, né? Não tira o fundo partidário, não tira nada disso. Mas o que resolve, de fato, é a cláusula de barreira. Mas para cada eleição que se endurece, vem uma pré-eleição para amolecer. Então, você vem dando ainda a oportunidade para manter. Já era para ter apenas 12, 13, com o que foi aprovado em 2015. Não vai conseguir fazer isso ainda. Teve partido que não conseguiu ter os 9 parlamentares para ter tempo de televisão em fundo partidário e a coisa acabou mantendo a quantidade que tinha. Muita gente querendo construir novos partidos, fazer novos partidos ao invés de fundir. E, por último, um problema seríssimo. Não sei se vocês sabem, mas a maior quantidade de ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, as ADINs que estão lá na STF, são impetradas por partidos políticos, a grande maioria, a maioria, na verdade. Primeiro lugar do ranking são os partidos políticos que entram. E, geralmente, quem que entra com essas ADINs? Contra o agro. Né? Alguns partidos de esquerda, como o PSOL e outros partidos que, às vezes, só tem um deputado. Então, olha como a lei ela é capenga. Ela não permite que esse partido tenha fundo partidário, não permite que ele tenha tempo de televisão, mas permite que ele represente como se fosse um grande partido e paralisa uma lei no Congresso Nacional, aprovada, às vezes até sancionada já. Ela é, às vezes, com a liminar de um ministro provocado por um deputado apenas, um exército de um homem só. Então, se o partido não tem direito a fundo partidário, pode ter direito a impetrar uma ação direta de constitucionalidade, porque ele foi derrotado no plenário da Câmara. Ele foi derrotado pela Câmara, aprovou e apelou para o STF. Mas é claro que essa quantidade de partido, a forma, o modelo que o Brasil tem no Legislativo ainda precisa ter uma mudança. Aliás, eu sou autor de uma PEC que reduz a quantidade de parlamentares no geral. Né? É um pouco polêmico isso, mas reduz para o tamanho do Brasil, para o tamanho do nosso orçamento, para o tamanho do nosso território. Nós temos 100 milhões de habitantes menos que os Estados Unidos, mas temos mais parlamentares do que nos Estados Unidos.
Essa questão política, viu, Nilson? Nós estamos discutindo muito aqui no Conexão, porque implica, às vezes, disposição meio complexa. Mas,
lógico,
um tema relevante. Por exemplo, o fundo eleitoral. Né? 4 bilhões e 700 milhões vai ser aprovado do fundo eleitoral. Ah, o seguro rural está... Então, o seguro rural teve 1 bilhão só. Agora, com essa seca esse ano no sul do país, Mato Grosso do Sul, o seguro vai ser acionado, não tem recurso para o seguro rural. Então,
Eu imagino se metade desse fundo eleitoral, que vai atender meia dúzia de parlamentares, viesse toda a agricultura brasileira, era um baita sucesso para o país inteirinho e ninguém perderia com esse processo. Então, são temas políticos dessa natureza que precisam ser tratados agora na área eleitoral. Aproveitar a eleição e colocar toda essa temática para discutir. Sem que a gente polemize aqui dentro da televisão, mas no IPA, e nós podemos ajudar. Eu acho o seguinte, Nilson, nós aqui no Conexão podemos ser uma espécie de repercussão nas discussões do IPA. Pode contar conosco, né, Marcelo, Tejão?
Pois é. Agora, eu quero convocar aqui uma categoria que eu acho que ela tem uma responsabilidade imensa na relação dos agricultores com a cidade. Eu quero convocar os diretores de marketing das grandes companhias de marca. Por exemplo, a PepsiCo, uma companhia líder do planeta, tomou uma decisão de colocar na embalagem das suas batatas chips fotografias dos seus agricultores. Sabe o que aconteceu? Vendeu mais. Vendeu mais. Alimentos, bebidas, derivados de tudo que é do campo, dos mares, das águas, derivados da agropecuária. O nível de confiança vai se estabelecer a partir das famílias agrícolas. Então, caberá, doravante, a todos os diretores de marketing de 500 corporações, Roberto, Nilson, Marcelo, 500 corporações de marcas que falam com o consumidor final, elas determinam um impacto de 70% no planeta. 500! Então, diretores de marketing das grandes companhias, grandes corporações de alimentos, de bebidas, de fibras, que chegam no consumidor final, compreendam que as senhoras e os senhores precisam mostrar a originação. Então, está na hora de, se tem alguém que tem que fazer algo pela imagem do agricultor, é aquele que puxa a cadeia locomotiva. A locomotiva, o líder que tem marca, que chega no ponto de venda. E olha, supermercados europeus, eles fazem hoje pesquisa com seus consumidores sobre as marcas brancas, que são marcas mais baratas. E eles fazem pesquisas com os consumidores europeus para saber se o cliente europeu está achando que aquele preço mais barato está vindo em função de exploração dos agricultores. Ou seja, nós estamos indo para um patamar onde o ponto de venda mais importante de tudo que vem do campo, do mar, da água, é família agrícola. Diretores de marketing, está na hora de incluir na comunicação de vocês o valor do originador. E logo, hein? Porque quem não tem uma boa cadeia de fornecedores de agricultores não vai ter consumidor. Isso não vai demorar muito tempo. Em 3, 4, 5 anos, todo mundo tem que mostrar quem está originando. Isso, agricultores, é maravilhoso para toda a vossa categoria.
Fantástica ideia, Tejão, porque a divulgação dessa qualidade do nosso produto, ele não pode ser uma coisa de nós falando para nós mesmos. É, essa história de conectar aí a nossa área rural com a cidade, isso tem que ser um tema diário, porque o produtor, quem vive em regiões produtoras, como eu vivo, né, como eu conheço, e fui prefeito de cidade que desenvolveu com o agro, uma antes do agro e uma depois do agro. Então, a gente sabe muito bem que esses produtores, eles têm respeito da sociedade, no patrocínio, na ajuda à PAI, na ajuda a uma entidade, ajuda em qualquer tipo de patrocínio, ajuda a desenvolver em tudo. Mas, às vezes, a maioria das pessoas não sabem de fato o papel dele, né? E como a agricultura, o agro, para alguns é um sinônimo de uma riqueza exacerbada, e muita gente tratou com muito preconceito isso, tem sim que valorizar aquilo que de fato sai do campo. Ninguém sabe o que acontece com ele no dia a dia, não tem. Ele tem que escolher ali o momento dele. Quem escolhe para ele é a natureza, é o mercado, ele é comandado por todo mundo, né? Todo mundo acha que o produtor manda no nariz dele, não manda. Se tem alguém que não manda nele, é o produtor, né? Ele não tem jeito. Às vezes ele está lá dormindo, quebrou a máquina lá no domingo de manhã, ele tem que sair correndo e ir para lá para resolver o problema. Pegou fogo lá, tem que ir correndo lá, porque tem que apagar aquele fogo para ele e para os outros, né?
que alguém invadiu aquilo ali. Então, realmente, tem que valorizar isso, não apenas para dizer que ele é melhor do que qualquer outro setor. Não, porque ele não pode ser tratado mal. Ele tem que ser tratado bem como qualquer outro setor.
Isso. Eu gosto muito da ideia, viu, Tejão? Parabéns. E além dela ser muito mais legítima, ela é mais econômica, né? Porque muitas vezes essas grandes empresas gastam fortunas aí com esportistas, artistas, cantores, para fazer o marketing do seu produto, mas o marketing mais legítimo que tem é o marketing do originador, daquele que produz, que vai passar credibilidade para você, consumidor, do que você está comprando, do que você está consumindo, para você e para sua família. Quer dizer, então, é um caminho sem erro esse. Bom, gente, estamos chegando no final do programa. O tempo passa rápido, né? E eu queria agora fazer a nossa rodada final. Nilson, muito obrigado aí pela sua presença. Você enriqueceu e muito o nosso programa. E as portas aqui vão ficar sempre abertas para você e para o IPA, para vocês trazerem coisas importantes e relevantes do trabalho que vocês estão desenvolvendo para o desenvolvimento do Brasil, acima de tudo, e como consequência também do agronegócio. Sua palavra final aí para os nossos espectadores.
Bom, primeiro, muito obrigado aí, em nome do Instituto, né, em nome de todas as entidades que reúne toda semana para discutir o Brasil e o agro. O desafio desse primeiro trimestre é aprovar o que está no Senado e na Câmara, licenciamento ambiental, regularização fundiária, marco temporal, defensiva agrícola, né, bioinsumos, né, tudo isso está dentro do nosso pacote aí, autocontrole, que é para ver se resolve isso até abril, até maio, aí, que já está em plenário. O Instituto está à disposição exatamente para sugestões, críticas, mas, acima de tudo, esse planejamento que foi colocado, mas eu tenho certeza absoluta que a CNA, onde eu represento hoje lá no Instituto, vai demandar, sim, vai demandar nós, vai demandar vocês e vai trazer junto com a OCB, com outras entidades grandes, um desafio maior para 2022. O maior desafio para 2022 é não errar, é tentar não errar. Nós temos subsídios para isso, né? Não partidarizar o agro e fazer com que o agro, de fato, continue sendo esse campeão de resultados, geração de renda, emprego e ajudando o Brasil cada vez mais. E nós somos funcionários deles aí, independente de quem trabalha nele. Mas qualquer um que gosta do Brasil tem que ajudar essa produção a evoluir cada vez mais.
Legal. Tejão?
Nilson, IPA, acho que nunca precisamos tanto de uma orquestração como agora. Porque nós precisamos dar saltos. Assim como o Brasil deu saltos nos anos 70, nos anos 90, na década já no século 21, nós temos que dar salto. Nós temos que dobrar de tamanho, nós temos que crescer a agroindústria, temos que crescer o comércio, temos que crescer o PIB. Portanto, nós só conseguiremos isso, doravante, com organização. Eu espero que o IPA realize isso e você, o líder, né, o maestro desses vários músicos. Vamos ter que tocar a mesma música com partituras que sejam ali compartilhadas e que a gente possa ter uma influência decisiva no PIB brasileiro. Nilson, saúde, sucesso.
Obrigado, Tejão. Obrigado. Deus abençoe vocês.
Roberto.
Bom, Marcelo, obrigado. Eu queria falar uma mensagem, na verdade, para o Nilson, né? Ele diz o seguinte: olha, Nilson, nós temos uma sorte muito grande de tê-lo na coordenação, no comando do IPA. Mais do que nunca, temos que entender que não existe nenhuma ação, nenhum avanço sem os políticos. A política é inerente ao processo democrático. A democracia não funciona sem política e sem políticos. Quando a gente tem um político no comando do Instituto nosso, do agronegócio brasileiro, que coordena isso e que tem um relacionamento muito amplo com a classe política, é um privilégio nosso. Então, nós temos que aproveitar esse momento, esse privilégio que temos você no comando do IPA, Nilson, e garantir que os trabalhos que realizamos esse ano na direção de uma estratégia para o país é aquilo que você falou, é uma estratégia por executivo, mas também para o legislativo. Nós temos que ter um programa amplo que interesse ao país, do qual o agro é hoje a locomotiva. Não é o único, é a locomotiva,
mas o trem é enorme e tem que ser puxado pela locomotiva. Então, precisamos de uma estratégia de governo, de Estado, com a definição muito clara do que cada um tem que fazer, e aí a ação executiva e legislativa tem que ser casada, contemporânea. E nós, eleitores, temos que saber exatamente quem é que vamos escolher com base naquilo que estão propondo para o Brasil. Nilson, a tua responsabilidade é imensa, e nós temos certeza que você tira isso de letra. Os grandes raios só caem nas grandes árvores. Toca para frente aí, grande árvore do agro brasileiro.
Obrigado, Roberto. Meu líder.
Nilson, parabéns aí pelo grande desafio que você tem nas mãos. Eu acho que você é a pessoa certa no lugar certo. E se eu puder te fazer um pedido, multiplique sempre a possibilidade de nós aprendermos a pensar mais no país e menos nos nossos interesses individuais. Eu acho que esse é um câncer que nós precisamos extirpar da nossa cultura. Se nós começarmos a pensar no coletivo, no bem maior do país, nós vamos criar uma nação muito mais justa, mais competitiva, melhor para se viver e de gente mais feliz. Eu não tenho dúvida disso. Bom, gente, obrigado aí por todos que nos assistiram até agora. Eu queria deixar só um último recado. Como está acontecendo muita coisa no mercado nesses dias, na economia, na política, nas questões globais, fiquem atentos com o planejamento, com a estratégia e com a gestão, porque muitas vezes informação é poder, informação processada, transformada em conhecimento e transformada em ação gera resultados, porque muitas vezes o empresário fica só pensando em aumentar a produtividade da fazenda ou da indústria ou do seu departamento e esquece de olhar o todo, o que acontece da porta para fora ou da porteira para fora. E muita coisa que está acontecendo nesse momento pode influenciar diretamente os resultados do seu negócio. Então, muita atenção com isso, porque informação é poder. Gente, obrigado por tudo, boa semana a todos, um abraço e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira, às 17h30, aqui no canal Notícias Agrícolas, com mais um programa Conexão Campo e Cidade. Boa noite a todos.
Boa noite, um abraço.
Um abraço.